Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho você poderá encontrar no site www.falandodecristo.com. Eu quero meditar um pouco com vocês hoje numa história interessante que ocorreu com um jovem, não sabemos exatamente a idade dele, talvez uns 12 anos, muito especial, chamado Samuel, jovem que seria o grande profeta Samuel, tido como o último juiz de Israel, antes de ter o primeiro rei, que foi Saul. A história de Samuel é muito interessante. O pai dele ia adorar a Deus na cidade de Silo continuamente, mas ele tinha duas mulheres, e uma, que era Ana, era estéril, e ela um dia chorou muito diante de Deus, porque não tinha filhos, e Deus deu um filho para ela, e ela tinha dito que se desse, ela iria dedicar esse filho a Deus. Deus deu, e esse filho foi Samuel, e ela cumpriu, quando ela o desmamou. Então ela chegou lá em Silo e deixou o garoto a serviço do profeta Eli. Então Samuel ficou desde a infância já morando mesmo no templo. Depois ele dedicou-se ao ministério profético e teve família. Inclusive, os dois filhos dele não foram sábios em seguir o caminho do pai e tudo mais. Mas essa história, então, muito curtinha e muito curiosa, eu gosto dela porque traz uma lição para mim, acho que para todos nós, e eu quero explorá-la hoje. 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 11. Na realidade, tudo isto aconteceu para Deus poder, então, revelar uma profecia que ele queria fazer, ele Deus, sobre o profeta Eli. Mas eu não vou nem tocar no assunto da profecia, não vou entrar no mérito. Mas é o que aconteceu antes, para que Deus, então, se sentisse à vontade para entregar a revelação a Samuel. Esse aqui é o ponto. Capítulo 3, versículo 1 em diante. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei. Torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel. E aqui então está a profecia que Deus queria fazer, que eu não vou entrar no mérito. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, este mesmo que chamou Samuel várias vezes, nos ajuda a entender um pouquinho o que se passou e aplicar para nossas vidas, que sejamos mais sagazes, mais prudentes, mais maduros para entender quando tu queres falar conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. É interessante isto. Ele ouvia e corria. Aí o velho dizia: não te chamei, não. Ele voltava. Aí eu ouvia a voz de novo, ele imediatamente se levantava e corria. Pronto, Senhor Eli. Não, não te chamei. Volta de novo. Três vezes. Cada vez que Deus falava com Samuel e ele levantava e corria, Deus calava. Esse é interessante. Deus calava. Aí o processo repetia, ele lá para o sacerdote, voltava, se deitava, não sei se ele chegava a pegar num sono ou não, eu sei que lá vinha, então a voz, Deus chamava, Samuel, ele levantava e Deus calava. Na quarta vez, finalmente, então, o O jovenzinho estava com a mente voltada para o Senhor. Três vezes tinha acontecido isso. Na última, ele disse, volte, porque ele entendeu. É Deus que quer falar com você. Então, na quarta tentativa, Deus finalmente fala ao menino. Deus não falou enquanto Samuel não sabia de que se tratava de Deus. Deus não falou enquanto Samuel não aceitasse ouvir. Não só sabia que era Deus, mas dissesse, fala que o teu servo ouve. Ou seja, estou pronto para ouvir. Se dispondo a ouvir, que é diferente de só saber que era Deus. Eu sei que alguém pode saber que é Deus e não querer conversa com Deus, que acontece muito isto. Não, eu sei que é Deus e eu quero ouvir. Senhor, fala, porque o teu servo ouve. E, ao dizer o teu servo ouve, se confessa humildemente como servo e se dispõe a servir. Então, ele sabe. Agora ele sabia que era Deus, queria ouvir o que Deus tinha a dizer e se colocava numa posição de servo. Ao deixar claro que sabia que era Deus agora que falava, Samuel deixa evidente que se fosse algo que Deus fosse dizer relativo ao passado, então a interpretação de Deus ou o que Deus dissesse seria exato. Tipo, olha Samuel, aquilo aconteceu por isso, isso, isso. Então, quando alguém vai ouvir a Deus como sendo Deus falando, e se for alguma coisa do passado, só resta dizer assim, ah, agora eu sei o que aconteceu, eu sei qual é a visão correta e a explicação correta, porque é Deus quem está dizendo. Diferente de alguém dizer, não, mas isso é que você, é assim que você interpreta aquilo que aconteceu. Você pensa que foi por isso ou por aquilo. Com Deus não é assim. Deus não pensa no sentido de acha, de dar uma opinião. Ele afirma. Se fosse alguma coisa no futuro, que foi o caso, uma profecia para frente, não seria um palpite de Deus, não seria um chute, como se diz na linguagem popular, seria o quê? Uma previsão absolutamente correta. Se fosse uma coisa para Samuel fazer, não seria um pedido, seria uma ordem. Então é completamente diferente quando nós nos dispomos a ouvir um amigo, um parente, até um mestre, um pastor, um professor, um senhor idoso, uma senhora sábia, é totalmente diferente. A disposição interna que nós devemos ter quando vamos vir uma outra pessoa e quando vamos vir ouvir a Deus. Totalmente diferente. Agora eu quero aplicar para nós. Como eu disse, é uma historinha muito simples que aconteceu aqui. E eu acho que a maior parte das vezes a gente nem percebe que tem uma lição dentro de uma historinha tão, tão singela e até curiosa, quase engraçadinha, como esta aqui. Mas eu gosto de tirar uma lição dessa história. Quantas vezes Deus nos chama, não com a voz do tipo Samuel, Samuel, mas com a quebra de rotina, uma mudança nos planos, um acidente, uma demissão não prevista, uma proposta inesperada que surge, alguma coisa diferente. Samuelzinho foi se deitar ali, botou certamente ali seu travesseirinho, se cobriu, já ia pegando no sono, já tinha era pegado mesmo, não sei, mas alguma coisa diferente aconteceu no meio daquela noite, totalmente inesperada, diferente. Tanto que ele levantou, saiu correndo para falar com ele. E nós muitas vezes reagimos quando Deus interfere nas nossas vidas, como ele interferiu na de Samuel, só que de uma maneira diferente, e nós saímos correndo no sentido de que não entendemos o que está acontecendo, o motivo pelo qual aconteceu, o que é que Deus quer com a gente, procuramos interpretar, procuramos racionalizar o que é que houve, tomar alguma providência, o que é que eu devo fazer, preciso mudar minha vida, alguma coisa, e Deus cala. Deus cala. Nós temos a tendência de achar que tudo o que acontece é o resultado de algum plano de Deus para nós. O que é que Deus quer comigo com isto aqui? E se põe logo a querer fazer alguma coisa para entender, para agir, mas antes da hora. Muitas vezes, quando acontece alguma interferência de Deus assim, não é o final de uma fase que Deus quer conosco. Não é já a resposta que tem, ou a ação de Deus em nossa vida como consequência de uma coisa que nós fizemos. Não, ali pode ser exatamente o contrário, o começo de uma fase em que Deus quer conversar conosco, quer nos ensinar alguma coisa, que é exatamente o que aconteceu com o jovem Samuel. Samuel, eu só queria que Samuel dissesse, sim, senhor, estou ouvindo, fala. Olha, isso. Então Deus estava começando uma fase, alguma coisa em particular que ele queria com Samuel. Samuel não deixava. Não deixava Deus falar, saia correndo. Deus calava a boca. Ficava quieto. Então, muitas vezes, um procedimento impaciente nosso atrapalha um diálogo maior com Deus. Atrapalha ou impede a continuação de um tratamento que Deus quer ter para conosco. E aquele tal acontecimento que ocorreu, como eu dei alguns exemplos aqui, aquela chamada de Deus, tipo Samuel, pare, como Deus gostaria que fosse. A gente não para, não para, mesmo ser com o pé quebrado, ou com um problema que houve, ou o desempregado olhando para o teto da casa sem ter pão de ir, seja como for, está parado a força, mas a mente, o coração não está, está querendo, está irrequieto e tomando providências até demais, mais do que é para ser, e em vão. E Deus tem que começar tudo de novo. Tudo de novo. Lá vinha Samuel, se deitava, botava a cabeça no travesseirinho dele, ia pegar no sono, aí Deus começava de novo. Samuel, e agora, vai dar para a gente conversar? Lá, Samuel se levantava, jogava o lençol no chão, saía correndo, pronto ali. Não te chamei, volta. 3 vezes, um ciclo. Com certeza isso acontece conosco. Quando finalmente nós compreendemos que Deus quer nos falar e ficamos concentrados para receber a voz dele e ficamos quietos, receptivos, coração receptivo, não é só aspecto físico, nem profissional, mas o coração aberto para aceitar e cumprir as ordens dele. Quando nós, então, estamos prontos para dizer, fala, Senhor, fala o que tu queres falar comigo. Aí ele vai falar, aí ele vai nos dar entendimento, aí ele vai nos dar o livro certo para nós abrirmos e ler, ou a passagem certa nas Escrituras, ou aquela conversa certa com aquela pessoa, ou conversa com ninguém, ou livro nenhum, mas o próprio Espírito Santo vai, então, encontrar liberdade e espaço para falar fortemente ao nosso coração. E essa demora em nós compreendermos essas coisas é muito prejudicial à nossa vida espiritual. Estamos querendo sempre entender, interpretar. Muito cuidado em dizer, aconteceu por isso, é por aquilo aqui, eu procurei um pecado para ver por que aconteceu isso aqui, não encontrei, né? Aí fecha o coração, não entendi nada e joga para frente. Aí Deus vai dizer, eu vou fazer de novo. Vou ter que tomar outra providência na vida desta pessoa para falar, para ver se agora eu encontro espaço. Algumas sugestões somente. Observe que Samuel não conhecia o Senhor no sentido de que não tinha um relacionamento prático direto com ele. Era uma criança ainda, ele era imaturo espiritualmente. Ele não tinha experiência ainda. Mesma coisa conosco. A nossa imaturidade espiritual é que atrapalha esse tipo de atitude quando Deus quer falar conosco através de alguma interferência nas nossas vidas. É como se Deus quisesse falar conosco, o nosso telefone espiritual estivesse ocupado, não tá aberto, ou chama e não atende. Eu acho que o direito era ocupado mesmo, foi o caso de Samuel, saía correndo na hora certa. Certa vez, Jesus repreendeu duramente os discípulos pela lentidão deles em entender as coisas espirituais. Entendimento das coisas espirituais. É isso que nos falta, muitas vezes. Uma largueza maior. Mateus 16, 8 a 12. Vou ler do 5 ao 12. Mateus 16, 5 em diante. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos o pão. Percebendo-o, Jesus disse: Aí vem o carão. Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis, segunda vez o verbo compreender, como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Jesus se irrita um pouco aqui com a lentidão deles entenderem as coisas espirituais. Ficam só querendo materializar e racionalizar demais. Ah, será que era o pão? Será que é isso? Será aquilo? Para! Aprofunda! Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2, falando de imaturidade espiritual também, que impede um tratamento maior das coisas espirituais. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2, Paulo diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar, para quem está com a historinha de Samuel na cabeça, né? Peço Deus dizendo para Samuel: Samuel, eu não pude falar, não deu, você não deixou. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não pudeis suportá-lo, imaturos. Nem ainda agora pudeis, porque ainda sois carnais. Finalmente, o autor de Hebreus, Hebreus capítulo 5, versículo 12. Essas pregações pela manhã são rápidas. Eu apenas focalizo num ponto, não aprofundo muito, como faço com as da noite. Então, em Hebreus 5 e 12, o autor diz: Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e nem de alimento, e não de alimento sólido. O fato é, irmão ou irmã, que isso pode estar acontecendo com você hoje ou já ter acontecido algumas vezes, no caso que você estaria perdendo bastante. O quê? Essa pressa em querer entender Deus, querer interpretar e querer agir, como muitas vezes somos caracterizados no nosso dia a dia, ainda mais numa vida que exige cada vez mais de nós, cada vez mais rapidez, cada vez mais providências complexas, mais satisfações a dar, a chefe, a patrão, ao governo, ao imposto de renda, a tudo, e tudo a gente tem que estar preocupado com tudo, e tomando providências, e fazendo cursos e mais cursos, se aperfeiçoando mais, entender melhor, competir melhor. Tudo isso gera em nós um tipo de atitude de fazer, de agir, de executar e entender melhor. E isso nos afasta de uma atitude necessária quando esse entendimento, é bom querer entender, mas quando esse entendimento é puramente espiritual e quando ele exige de nós uma quietude de alma para estarmos diante de Deus, nos aquietarmos e dizermos: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Esse tipo de atitude que nós não estamos acostumados mais é agir e fazer, e rápido, e logo, sai correndo. Quantas vezes Deus pode ter parado na sua vida quando quis falar alguma coisa com você, você tentou interpretar aquela coisa como algo, uma consequência de algo no passado, até aquele ponto, não entendeu coisa nenhuma e toca a vida. E Deus diz: não entendeu nada. Não entendeu nada. Não entendeu como se postar para entender. Ficar quieto. Então, muito, muito cuidado com a sua quietude de alma, para poder se concentrar mais numa atitude equivalente àquela que Samuel disse. Tão pequenininha. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Se tu estás começando um período de me ensinar, de me tratar de certa forma, de passar alguma coisa para mim, com este acontecimento que houve agora, estás começando este processo, eu quero estar quieto de alma. Não é quieto, obviamente, obrigatoriamente em casa, numa cama, mas quieto de espírito, pronto para ouvir, apreender, assimilar as coisas que Deus quer que a gente faça. E de uma maneira mais rápida, então, mais pronta, nós estejamos mais ligados com Deus, para quando Ele quiser falar, nós temos a sensibilidade de parar e dizer, pronto, pronto, Senhor, tem alguma coisa aqui, queres falar? Estou todo aberto, meu espírito te ouve, fala, porque o teu servo ouve. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este relato tão simples da história de Samuel, e que nós possamos aprender o que aqui foi colocado. Termos mais quietude de alma, mais atenção às coisas espirituais, para termos mais entendimento destas coisas e um relacionamento mais profundo contigo. E não ficarmos na posição daqueles discípulos que levaram um carão do Senhor Jesus Cristo, porque eram muito rasos, e olhando para as coisas terrenas aqui apenas, não tinham aprofundado como um pires. Então Cristo se irritou com eles e os repreendeu. E o Paulo também dizendo, não posso dizer coisas mais profundas para vocês, vocês não entendem. Então quantas vezes, Senhor Deus, nós temos agido assim contigo, muito irrequietos e fechados para ouvir a tua palavra por uma imaturidade espiritual. Nos ajuda a estarmos mais abertos para dizer continuamente, fala, Senhor, vai falando, Senhor, porque o teu servo ouve, tenho tanto a aprender de ti, tenho tanto que fazer por ti. Quais são as ordens? Quais são as instruções? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém.